dados que estão aqui connosco, os que nos seguem por videoconferência. Penso que temos o quórum suficiente para o funcionamento da reunião. Andava então assim início à nossa reunião, com o ponto número 1, que é as informações gerais. O Parlamento recebeu o convite do Banco Mundial e do FMI para participar por videoconferência numa reunião da rede parlamentar do Banco Mundial e FMI, dedicado ao tema da pandemia até ao Acordo de Paris, como evitar a grande divergência que decorrerá nos dias 5 e 6 de abril próximos. Por despacho do PAR, Presidente da Assembleia da República, além da nossa comissão, foram convidadas a participar as seguintes comissões: Orçamento e Finanças, Economia e Inovação, Obras Públicas e Habitação, Saúde, Trabalho e Segurança Social, Ambiente e Energia, Ordenamento do Território e a Comissão Eventual para o Acompanhamento Covid-19 da Assembleia da República. Cada comissão interessada, neste caso também a nossa, terá que indicar dois elementos. Em princípio, estes dois elementos são de que os grupos, dos principais grupos parlamentares, certamente, em princípio, poderá, é evidente, declinar. E, portanto, isto tem uma certa urgência e era importante que nós indicássemos os dois deputados que representam a Comissão de Negócios Estrangeiros e, neste caso, nomeadamente, os dois grupos parlamentares que deverão, em princípio, indicar um cada. Nós precisamos da mesa resposta até quando? Até amanhã. São os coordenadores? Muito bem, vamos agora ao ponto 2, apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 20, que aprova para ratificação a alteração a ser editada ao artigo 8º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, adotada na Haia a 6 de dezembro de 2019. O deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Telmo Correia, que está connosco na sala, que eu dava a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório coube, de facto, ao CDS, como recentemente, de resto, isto se não vem da reunião anterior, é da outra antes, é de uma das últimas reuniões, porque tinha alguma urgência, porque é uma matéria que sobrevemente a plenário, foi agendada pelo Governo também com um tempo bastante curto, e tanto quanto me lembro, não da Comissão, mas da Conferência de Líderes, está inclusivamente agendada para plenário sem tempos de discussão, e portanto é uma matéria que não suscitará grande problemática nem grande dúvida. O que é que está aqui em causa? No fundo, quer dizer, e como relembra a iniciativa, relembra um bocado a história do TPI e, portanto, o objetivo do TPI, ou seja, o Tribunal Penal Internacional, que visa basicamente lutar contra a impunidade nos crimes de maior gravidade e de gravidade internacional. Aprovado, depois temos um pouco a história, ainda de forma muito sintética, deste mesmo tribunal e a forma como ele é criado. E, no fundo, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é uma alteração que, essencialmente, isto é o ponto de novidade, adita para este efeito, para efeito de uniformizar as regras relativas a situações de conflitos armados não internacionais com os conflitos armados internacionais, a inanição da população civil como um método de fazer a guerra, ou seja, acrescenta que passa a ser igualmente crime de guerra sob a jurisdição do TPI em situação de conflitos armados não internacionais, a inanição da população, que, para quem não saiba, e eu confesso que eu próprio fui ver quando confrontado com a questão, é aproveitamento da extrema debilidade ou com uma condição de fraqueza causada inclusivamente pelo não acesso à alimentação ou pelo corte de alimentação por parte da população. Basicamente é isto que está em causa, portanto é isto que diz o parecer, a opinião do relator é reservada como é normal, e pronto, aqui está o parecer, também não o desenvolvemos demasiado, porque nos parece bastante óbvio o que está em causa e a matéria que tratamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu abri agora à discussão a perguntar se algum grupo parlamentar pretende intervir. Pretende? Ok, Laura Martinho, Partido Socialista, acho eu.
Claro que sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Acima de tudo, para cumprimentar o Sr. Deputado pelo relatório, esta é uma temática que é, de facto, relevante e é importante que se possa alargar também aqui o âmbito de atuação do Tribunal Penal Internacional e, portanto, cumprimentamos o Sr. Deputado pelo relatório apresentado. Muito obrigada.
Senhora Deputada, sou deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para fazer aqui um cumprimento especial, bem sabemos que a tipificação, neste caso, de crimes no óbito do TPI é extremamente relevante e complexo, pelo que cumprimentamos o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP, pelo trabalho desenvolvido, pela celeridade do trabalho desenvolvido e também pela importância do mesmo, pela forma sucinta e muito explícita com que colocou aqui a questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum. É a Sra. Deputada Alexandre Vieira, se achou.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhores deputados e é também para agradecer a rapidez com que o Sr. Deputado Telmo Correia elaborou este parecer, que nos parece também a nós ser, no Bloco de Esquerda, bastante pertinente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar que intervir, pergunto aos que nos seguem por videoconferência. Aparentemente não, portanto estamos em condições de votar este parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o parecer do Sr. Deputado Telmo Correia foi aprovado e a mesa associa-se nos cumprimentos e elogios que lhe foram feitos durante a discussão. Portanto, estão aqui a dizer que o Partido Comunista Português não está presente na reunião, é isso? Ok, fica anotado. Dava a presidência ao Sr. Presidente, Sérgio Davi.
Boa tarde, caros colegas.
Vão cair mais dois projetos, pelo menos.
Muito obrigado, caros colegas. Cumprimentos a todos. Muito obrigado, caro amigo Carlos Gonçalves, vice-presidente da nossa comissão. Vamos então avançar para o ponto 4. Apresentação, discussão e votação, sem votação no conjunto de projetos de voto. Nem todos são objeto de votação. O primeiro dos quais é o número 501-14-2. Grupo de deputados, membros das delegações da Assembleia da República, Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo e a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, de saudação pelo Dia do Mediterrâneo. Os deputados subscritores solicitaram leitura e votação em plenário. É um direito regimental que têm. Havendo só lugar à discussão na nossa comissão, nos termos do 75, número 7, a linha B. Ora bem, então, quem fará a apresentação deste... É o Sr. Deputado? Sr. Deputado Pedro Roque, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, usando, digamos aqui, o tempo de antena do PSD, mas permita-me que possa, de alguma maneira, trazer o ponto de vista dos subscritores deste voto, que é subscrito pela delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, da qual eu faço parte, aliás, à qual já presidi, e também da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. Este é um voto habitual. Em 2008, por resolução da sessão plenária de Marrocos da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, foi instituído este dia 21 de março como o Dia do Mediterrâneo e, ano após ano, a Assembleia da República tem-se associado através da aprovação de um voto. Este ano, o lema é, se não falha, liderança e responsabilidade e colaboração em tempo de Covid-19. O Mediterrâneo foi também, de alguma forma, fortemente afetado, nos países das duas margens do Mediterrâneo, fortemente afetado pela pandemia de Covid-19 e não só levantará ainda, esperemos que por pouco tempo, problemas graves de saúde pública, como acima de tudo, problemas económicos ou sociais que se vêm juntar a outros de natureza geopolítica e também desenvolvimento económico. E, portanto, é uma pandemia em cima de dificuldades que já existiam em muitos dos países de ambas as margens do Mediterrâneo e, portanto, o voto reflete exatamente isso e apelando no sentido de, como diz em conclusão, que apela aos Estados de ambas as margens do Mediterrâneo que adotem políticas concretas de combate à pandemia, focadas no acesso aos cuidados de saúde das suas populações, a uma vacinação global e equitativa e apoios sociais aos mais vulneráveis e apelar às assembleias parlamentares que promovam a cooperação na região, cujo futuro assenta de forma determinante no combate à pandemia e na promoção do bem-estar dos seus cidadãos como forma de gerar riqueza económica e social. Devo dizer que Portugal tem tido nestas duas assembleias parlamentares e, maiormente, na Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, um peso muito, muito influente e, de algum modo, não sendo nós geograficamente ou posicionalmente um país mediterrâneo, uma vez que não estamos, o nosso país não está situado nas margens do Mediterrâneo, é, por natureza, por cultura, por clima, um país e por mentalidade, um país mediterrâneo e provavelmente dos mais mediterrâneos de todos e, portanto, esta nossa participação e este nosso voto uma vez mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem toda a razão. Portugal é indiscutivelmente um país mediterrâneo, independentemente de bordejar ou não o mar Mediterrâneo. Não sei se algum colega deseja usar da palavra. Sr. Deputado Lara Martim.
Obrigada, Sr. Presidente. Acima de tudo, para cumprimentar o Sr. Deputado e saudar a apresentação deste voto, que foca um ponto muito relevante neste período de pandemia, a cooperação entre Estados e a importância que nós temos que dar a esta vertente do multilateralismo e de um reforço da cooperação, em particular no Mediterrâneo. Eu julgo que a relevância deste voto varia também à importância da própria Comissão se associar ao voto e, portanto, deixava essa sugestão também aos restantes colegas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais algum desejo. Sra. Deputada, Alexandra, faz favor, Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já. O Bloco de Esquerda também acompanhará este voto e concorda com o seu teor. Acrescentaria apenas que o Mediterrâneo, sendo o elo de ligação entre povos de diferentes continentes que habitam as suas margens, é também um local de passagem de várias pessoas que de sul para norte procuram uma vida melhor e, nesse sentido, também nos traz muitas preocupações. Por outro lado, do ponto de vista também ambiental, o mar Mediterrâneo encontra-se sobre graves ameaças e que, nesse sentido, também deveria ser alvo da nossa preocupação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma inscrição, sobretudo os colegas que nos acompanham através da videoconferência. Não é o caso. Passamos então ao ponto seguinte. O número 503-14-2, apresentado pelo Bloco de Esquerda, de condenação pela criação de zonas livres de cidadãos LGBTIQ na Polónia e Hungria. E vai falar a Sra. Deputada Fabiola Cardoso, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Vieira, vamos passar à frente e depois voltamos atrás. Muito bem. Ok. Não. Então vamos agora tratar do voto número 504-14-2 do PSD, de condenação aos atos de violência extrema e horror perpetrados pelo grupo Al-Shabaab em Cabo Delgado, Moçambique. Tem a palavra? Peço desculpa. Uma vez que aparentemente vai dar entrada sobre a mesma matéria um voto semelhante, foi pedido um adiamento para procurar uma tentativa de consensualização do voto e, portanto, vamos adiar esta discussão. Entretanto, como a Sra. Deputada Fabiola Cardoso não estará ainda entre nós, já está? Então tem a palavra a Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Faz favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada, está a ter dificuldades em aceder à nossa reunião. Vamos aguardar um pouco mais.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Eu julgo que não saltamos o ponto 3.
Mas e vamos voltar a ele.
Muito bem.
Mas se a Sra. Deputada Fabiola estiver aqui, fechávamos o ponto 3, o ponto 4 antes de voltar ao terceiro.
peço desculpa por este impasse, mas...
Questão rapidamente... para?
Pronto, já está. É, Sr. Deputada Fabíola Cardoso. Sr. Deputada, está a ouvir-nos em condições?
Estão a ouvir agora?
Estamos, sim, senhor. Sim, senhora. Muito obrigado. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Estão a ouvir agora?
Estamos a ouvir perfeitamente, Sra. Deputada. Pode usar da palavra, se faz favor.
Consegue-me ouvir neste momento?
Sra. Deputada, estamos a ouvi-la perfeitamente. Pode usar da palavra. Muito obrigado.
Boa tarde, estão-me a ouvir?
Estamos a ouvir, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar todas as pessoas que estão a participar desta reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros. O Bloco de Esquerda apresenta o voto de condenação sobre a criação de zonas livres de cidadãos LGBTQ na Polónia e na Hungria. Desde 2019, vários municípios e localidades, regiões e condados da Polónia declararam-se livres daquilo a que chamam ideologia LGBTQI e adotaram as chamadas Cartas Regionais dos Direitos da Família. Em 2020, também a cidade húngara de Negyedta adotou uma resolução banindo a disseminação e promoção de propaganda LGBTQI. Estas ações têm tido como consequência direta o aumento de violência dirigida contra esta comunidade ou pessoas que são percepcionadas como tal, de acordo com um estudo conduzido pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que denuncia também o medo generalizado desta população e uma descrença total nos esforços dos governos polaco e húngaro no combate à discriminação e violência. No dia 11 de março de 2021, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução consagrando a União Europeia como uma zona de liberdade para as pessoas LGBTQI, a qual nunca poderia deixar de ser, pois são estes os valores nos quais se funda a própria União: respeito pela dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, respeito pelos direitos humanos e pelo Estado de Direito. Vivemos uma época... assistimos ao recrudescimento da extrema-direita por toda a Europa e dos atos de violência que ela acompanha. E o silêncio por parte das instituições nacionais para com este tipo de manifestações é intolerável, principalmente no momento em que Portugal ocupa a presidência do Conselho Europeu. Assim, propomos que a Assembleia da República manifeste a sua condenação dos governos húngaro e polaco, que continuam a permitir a proibição da disseminação a propaganda LGBTQI, como chamam, e a criação destas zonas, que não são mais do que zonas em que os direitos humanos e a dignidade dos cidadãos europeus não são verdadeiramente respeitados. Isto num claro desrespeito pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, pelo artigo 2º do Tratado de Lisboa, pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos e também pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Perguntava aos colegas se alguém deseja usar da palavra. Sra. Deputada Lara Martim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, nós gostaríamos de começar por salientar que, de facto, este voto foca um ponto preocupante que condenamos esta criação de zonas livres de ideologia LGBTIQ e, portanto, nesse ponto nós concordamos com o voto no sentido em que há uma condenação das ações que têm permitido a criação destas zonas livres de ideologia. Aquilo que não podemos concordar, até porque não corresponde à realidade, é a referência de que as instituições nacionais têm estado silenciadas, ou têm mantido silêncio quanto a este tipo de manifestações que são intoleráveis, especialmente neste momento em que Portugal ocupa a presidência do Conselho da União Europeia. E eu saliento que no próprio dia 11 de março de 2021, no Parlamento Europeu, em que foi aprovada esta resolução que vem referida no voto de condenação, a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus defendeu que não deve haver lugar para a homofobia, onde quer que seja na Europa, estou a citar, e que todos os cidadãos da União Europeia devem poder viver em liberdade. Acrescenta ainda, deixem-me ser muito clara desde o início, não deve haver lugar para a homofobia onde quer que seja na Europa, a orientação sexual e a identidade de género são parte de quem somos e ninguém deve sentir a necessidade de esconder a sua verdadeira identidade de maneira a evitar a discriminação, ódio ou até violência. E podia continuar com a intervenção da Sra. Secretária de Estado. E, portanto, aqui a nossa sugestão era no sentido de que fosse possível o Bloco de Esquerda retirar este parágrafo em que refere esta inação da parte das instituições nacionais porque não corresponde à realidade e na parte resolutiva focarmos acima de tudo as ações que têm sido feitas no sentido da proibição, não tanto só da condenação dos governos húngaro e polaco, porque a realidade é que estas ações têm sido desenvolvidas por autarquias, por como referia há pouco a senhora deputada, portanto, por um conjunto de entidades, claro que provavelmente suportadas pelos próprios governos, mas estas ações é que devem ser condenadas e não tanto os governos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom, antes de mais, naturalmente dizer que o Partido Social Democrata considera que não deve ser afetado de nenhuma forma qualquer direito que permita, ou, enfim, não deve ser tomada qualquer iniciativa que diminua o direito de qualquer cidadão no espaço europeu. E é evidente que a criação de qualquer zona dita livre da LGBTI é evidentemente uma iniciativa que diminui e, portanto, nós não acompanhamos por essa mesma via, diminui aquilo que são os direitos normais de cidadania no espaço europeu. Até essa questão não parece estar nem colocada em causa sobre aquilo que eventualmente poderá ser a concordância que este voto, que eu aproveito para complementar o Bloco de Esquerda e que apresenta aqui na Comissão, mas há de facto aqui uma questão de formalismo na parte resolutiva, por assim dizer, do voto, que diz respeito, creio que a senhora deputada Laura Martinho também procurou mencionar esse aspecto, que diz respeito àquilo que são efetivamente as entidades do ponto de vista administrativo que praticam estes atos. E tanto quanto é aquilo que é a nossa compreensão e conhecimento sobre esta matéria, quem as pratica, especificamente no caso polaco, são entidades que são referentes ao poder local, aquilo que nós aqui entendemos como os municípios, por esse ponto de vista de circunscrição administrativa, e no caso da Polónia também é o poder regional ou local. Ora, na parte resolutiva, o Bloco de Esquerda considera que a condenação deve ser realizada aos governos húngaros e polacos. Portanto, esta condenação é por permitir a proibição. Eu creio que o que estará aqui em causa, até inclusive com o espírito condizente daquilo que é a União Europeia, é precisamente ir de encontro onde está o problema, e o problema está nestas entidades administrativas. Eu devo sublinhar, inclusive, que no caso da Polónia, a União Europeia já fez um conjunto de iniciativas para que alguns municípios não recebam, inclusive polacos, fundos comunitários por via deste tipo de decisões. E, portanto, esse é um processo que está iniciado e creio que, em alguns casos, até possa ter já conhecido a conclusão. Nesse mesmo sentido, parece-me que nós devemos ir de encontro àquilo que é a realidade administrativa de cada país e governativa de cada país, devemos respeitá-la e devemos ir ao cerne da questão e não nos desviarmos, porque o foco aqui está naquilo que é a decisão destes órgãos enquanto poder local e administrativo. Esse é que é o foco do problema e isso é que, de resto, mereceu também a iniciativa formal da parte da União Europeia. Nesse sentido, perguntava se o Bloco de Esquerda não queria procurar alterar esta parte resolutiva para que ela tenha a eficácia que nós queremos que tenha, porque a eficácia é dirigir onde está a origem do problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Colegas em videoconferência, manifesta-os a intervir. A senhora deputada Fabiola deseja responder às considerações que foram feitas?
Desejo sim, senhor presidente. Eu começo por agradecer os comentários que foram tecidos a este projeto de voto do Bloco de Esquerda. Eu tive algumas dificuldades em aceder à reunião, tive que sair e voltar a entrar, pelo que não ouvi completamente a intervenção, penso que foi da deputada Lara Martinho. De qualquer forma, o Bloco de Esquerda manifesta a sua disponibilidade para tentar chegarmos a um texto comum, em que se torne bastante claro que há uma condenação das entidades que efetivamente estão a criar estas situações e que se centre essa condenação na parte relativa a estes dois países e não, aliás, o que não estava na parte resolutiva, não à ação do governo português, apesar de considerarmos que, efetivamente, politicamente não tem havido, apesar de algumas declarações que vão no sentido correto, mas não tem havido uma ação suficientemente clara a este âmbito, como eu, inclusivamente, já tive a oportunidade de confrontar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros em audição na Comissão de Assuntos Europeus. Ainda assim, pensamos que é politicamente mais útil que haja um texto comum e disponibilizo-me para tentar chegar a uma proposta que depois apresentarei e que será então remetida ao PS e ao PSD para ver se está de acordo com aquilo que é também a intenção aqui manifestada, ressalvando que tive alguma dificuldade em ouvir e se calhar vou precisar de algum apoio para fazer este texto comum. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. É sempre uma boa notícia haver a possibilidade de um compromisso. Vamos adiar uma semana esta discussão para que até lá se consiga fazer um esforço, no sentido de uma redação que mereça o assentimento de todos. Parece-vos bem? Muito bem. Então fica assim esta a nossa deliberação. Vamos então retomar o ponto que ficou para trás, o ponto terceiro, relativo à apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que requer a audição dos sindicatos de servidores consulares e das missões diplomáticas sobre as auditorias aos consulados. É o Sr. Deputado Alexandre Vieira que vai falar sobre este ponto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento surge na sequência da última audição, que foi exatamente à Senhora Inspetora-Geral da Inspeção-Geral Diplomática Consular, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E porquê? Porque consideramos no Bloco de Esquerda que ficou clara a necessidade de uma reformulação e da modernização dos procedimentos inspectivos desenvolvidos por aquela entidade. E a título de exemplo, nós podemos constatar que há algumas dificuldades em termos de uniformização de procedimentos. Mais preocupantemente, há também algumas questões relacionadas com a segurança e a proteção de dados, só para dar estes dois exemplos. Por isso, pareceu-nos relevante, parece-nos relevante ouvir o Sindicato de Trabalhadores Consulares, porque eles têm uma visão de dentro de como funciona a estrutura, como funcionam as várias estruturas e, por certo, poderão também dar um contributo no sentido de debelar algumas das dificuldades, de ultrapassar alguns dos obstáculos, de uniformizar os procedimentos, de modo, e é sempre essa a perspectiva do Bloco de Esquerda, afastar, né, as ondas de suspeição que pesam sobre algumas, e friso bem, algumas embaixadas e alguns consulados, não generalizamos, e que podem pôr em causa o bom nome do país e, sobretudo, que é o que também nos preocupa, o serviço que é prestado aos portugueses que se encontram na diáspora. Os problemas identificados são de várias ordem. Eu citei assim dois exemplos. A senhora inspetora tomou em boa conta aquilo que, enfim, foi discutido na última audição e assim nós esperamos que esta audição do sindicato venha no sentido de complementar aquilo que foi a audição com a senhora embaixadora inspetora. E é nesse sentido que achamos que é pertinente, nesta sequência, terminar este processo, ouvindo então os trabalhadores do sindicato, que representa os trabalhadores das embaixadas e dos consulados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Alexandre Vieira. Sr. Deputado Lara Martinho. Eu não estou a ouvir nada. Ah, é o Sr. Deputado Paulo Pisco? Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se me estão a ver e se estão a ouvir. Eu hoje estou por via remota. Podem confirmar que estão a ouvir-me, Sr. Presidente?
Sempre próximo do nosso coração, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sempre próximo, sempre junto ao coração. É, exatamente. É uma questão afetiva muito forte. Sr. Presidente, muito obrigado. O Partido Socialista, por regra, não tem o hábito de rejeitar nenhum requerimento. Pelo contrário, achamos que os requerimentos que são apresentados pelos diversos grupos parlamentares fazem parte do jogo democrático, fazem parte das iniciativas que competem ao arbítrio de cada um dos grupos parlamentares. No entanto, consideramos também que os requerimentos têm a sua fundamentação, têm um valor intrínseco. As palavras que constam dos requerimentos têm um alcance, têm uma implicação e têm uma consequência. E da mesma maneira que nós, quando do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda relativamente à audição da senhora inspetora geral diplomática e consular, que nós tecemos aquelas considerações porque achávamos que era um requerimento que estava redigido em termos insultuosos e que ofendiam, ao contrário daquilo que o Bloco de Esquerda quer dizer, o bom nome e a respeitabilidade das instituições que estão em causa, neste caso também não só da estrutura diplomática, da inspeção diplomática, mas também dos próprios funcionários consulares, achamos o mesmo relativamente a este requerimento. Achamos que a forma como ele está redigido eu peço desculpa por ser tão direto relativamente aos termos, mas achamos que isto não pode ser aceito a forma como ele é apresentado. É apresentado de uma forma ligeira, de uma forma irresponsável, de uma forma até insultuosa, mais uma vez, quer para diplomatas, quer para funcionários consulares. E depois, se nós, quando lemos bem, analisamos bem o requerimento que é apresentado, aquilo que nós depreendemos é que o Bloco de Esquerda pretende fazer da Inspeção Diplomática e Consular um corpo de polícia e não é essa a sua vocação. A sua vocação é completamente diferente. É uma vocação de intervenção e de ação sempre que isso se justifique. É uma ação de natureza preventiva, de natureza pedagógica, em função do necessário cumprimento das regras de funcionamento dos postos consulares e das nossas missões diplomáticas. E, portanto, é neste contexto que deve ser centrado a ação diplomática e consular e da respectiva inspeção. Por outro lado, se nós olhamos de forma atenta para este requerimento, aquilo que nós verificamos é que também, além de querer transformar a inspeção diplomática e consular numa espécie de corpo policial, porque quer uma intervenção muito mais assídua, muito mais invasiva dos postos diplomáticos e consulares, por outro lado, quer transformar a nossa Comissão dos Negócios Estrangeiros numa espécie de tribunal. Porque aquilo que diz o requerimento é que pretende que o sindicato corrobore as declarações da inspetora-geral. Então, isto é uma espécie de acariamento, é porque está a pôr em dúvida a respeitabilidade e a verdade daquilo que foi declarado pela senhora diretora da Inspeção Diplomática e Consular. É isto que nos causa grandes problemas. E depois porque, quando se trata de problemas que haja na atuação dos postos consulares, então tem que ser verdadeiramente identificado. Porque há aqui uma responsabilidade política, há aqui uma responsabilização política. E se o Bloco de Esquerda tem, efetivamente, exemplos daquilo que aqui refere no seu requerimento, em termos de utilização indevida de verbas, que já da outra vez tinha utilizado, de cobrança indevida de emolumentos, isto são acusações muito graves, e que não podem ficar no ar, porque senão aquilo, a consequência que há é que lança uma suspeita generalizada sobre todos os postos consulares. E não pode ser. E fala aqui também em assédio de diplomatas a trabalhadores. Eu acho que isto são acusações de tal maneira graves que exigem outro tipo de intervenção e outro tipo de responsabilidade. Aqui haverá uma responsabilização de natureza política. Mas nessa altura, o Bloco de Esquerda terá de concretizar e terá de pedir para serem ouvidas outras entidades que não os funcionários consulares, porque aquilo que parece aqui é que, por um lado, quer que o sindicato dos funcionários consulares venha aqui prestar declarações para ver se é verdade ou se é mentira, se há funcionários consulares que fazem uma utilização indevida de verbas, se há uma cobrança indevida de emolumentos, isto também, obviamente, que envolve os funcionários consulares. E, portanto, ao contrário daquilo que diz o Bloco de Esquerda, não se trata de fazer um exercício que favoreça a transparência e para que seja protegido o bom nome das instituições diplomáticas. Nós consideramos que, na forma como este requerimento está apresentado, é precisamente o contrário. É lançar um anátema, uma mancha, e a suspeita generalizada sobre o bom nome das instituições diplomáticas e sobre os funcionários consulares. E por isso, obviamente que nós não teríamos nada a obstar que o Sindicato dos Funcionários Consulares pudesse prestar as declarações que entendesse relativamente a todo o tipo de problemas que têm a ver com os funcionários consulares, com a sua atividade, com os seus rendimentos, com a sua situação, com os seus direitos, etc. Mas nestes termos em que nos é apresentado, nós julgamos que isto é verdadeiramente insultuoso. E, neste sentido, não podemos acompanhar este requerimento do Bloco de Esquerda, porque julgamos que põe em causa, inclusivamente, uma prática que até aqui nem existia na Comissão dos Negócios Estrangeiros, que era pôr em causa o funcionamento dos corpos do Estado, que têm, se eles funcionam mal, há uma responsabilização política. Não é nem ao Sindicato dos Funcionários Consulares, nem à Inspeção-Geral Diplomática e Consular, que devem ser assacadas essas responsabilidades. É sobretudo, a forma, e perdoe-me de ser tão direto, senhora deputada, a forma ligeira e leviana e insultuosa com que é redigido, com que nos é apresentada esta comissão, este requerimento por parte do Bloco de Esquerda, e obviamente que nós não podemos acompanhar um requerimento que reincide relativamente a uma suspeição generalizada, quer dos diplomatas, quer dos funcionários consulares. Muito obrigado, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhor Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, senhor Presidente. Bom, os requerimentos que aqui são apresentados são submetidos à votação e, portanto, como tal, o conteúdo que está presente nos mesmos, por regra, pretende-se que seja mais de ordem factual, com caráter factual. E, portanto, era importantíssimo perceber, da parte do Bloco de Esquerda, as considerações que aqui são feitas neste requerimento têm efetivamente uma substância factual, ou se eventualmente, enfim, são algo que pretendem ainda apurar em fase de audição. Porque isso são dois momentos distintos. Portanto, efetivamente, é algo que pode ser a apreciação política depois da audição e, eventualmente, alguns factos apurados em audição que podem ou não ajudar a contradizer algo que já tinha sido aqui dito, podem ou não ajudar a confirmar algo que já tenha aqui, venha aqui a ter sido dito. Mas isso não é, queremos nós, um momento para... é um momento distinto daquele que é o próprio documento em si. Depois há aqui uma outra questão que é fundamental entender-se. Os sindicatos, ao virem aqui e a serem chamados, para contrariar qualquer versão, qualquer facto ou qualquer lado que aqui tenha sido dito ou comentado, isto tem que ter uma apreciação dentro daquilo que são os negócios estrangeiros. O que significa o quê? Significa que, se nós precisamos de um sindicato para contrariar alguma frase que tenha sido dita por parte de qualquer político, eu garanto-lhe que podemos sempre arranjar sindicatos para fazer isso, ou outras entidades. Agora, cabe também a esta comissão conseguir saber valorizar, efetivamente, porque esse também é o papel dos deputados. É conseguir apurar se o que aqui é dito corresponde ou não à veracidade. E, portanto, fazendo boa fé de que o Bloco de Esquerda, efetivamente, pretende que haja aqui um relato que ajude a perceber o estado em que está a nossa rede consular, o que é que está em falta, e aqui particularmente a nível dos recursos humanos, portanto dos meios humanos e materiais, e que isso efetivamente pode depois ter consequências naquilo que é a atividade e no dia-a-dia de alguns dos serviços que estão dependentes dos negócios estrangeiros, isso não implica necessariamente que seja colocado um requerimento com estas considerações. Como já no passado o Bloco de Esquerda reconfigurou, se me permite a expressão, os requerimentos permitindo que depois eles pudessem ser apreciados e discutidos nesta comissão com uma versão em contexto diferente, a minha pergunta seria se não estaria disponível para fazer a mesma coisa. Porque senão nós somos levados a votar algo para o qual, enfim, tem um conjunto de considerações e nós não temos nenhuma base factual para as poderes acompanhar. Portanto, eu creio que esse é outro momento. Portanto, daí fazer-lhe este pedido de refazer o texto, porque o PSD não pode acompanhar algo que não tem nenhuma base que lhe permita concordar. Percebe o que eu estou a dizer, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Já lhe vou dar a palavra, Sr. Deputado Paulo Porto, pede a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Presidente. Senhores deputados, senhores deputados. Na realidade, o requerimento do Bloco de Esquerda, ele lança realmente uma suspeição generalizada e até desvaloriza o trabalho da inspeção consular, inspeção diplomática consular, e até demonstra uma falta de percepção do universo diplomático, né? E até porque não está em causa aqui por parte do PS bloquear a audição, mas de manifestar a nossa discordância em relação à motivação, os fundamentos que motivaram esse requerimento. E hoje existe até uma negociação dos funcionários consulares do Brasil e de outros postos diplomáticos, outros postos consulares, no sentido de tentar chegar a um acordo aos salários desses funcionários, e o sindicato tem efetuado um papel muito importante de aproximação junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e vice-versa, e eu acredito que até um requerimento nesse sentido poderia prejudicar esse andamento das negociações e essa aproximação. E eu também acredito que confrontar a inspeção consular com os depoimentos que porventura o responsável, o dirigente sindical venha prestar na comissão, eu acho que é totalmente impróprio, e realmente não podemos acompanhar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu também sinto necessidade de fazer algumas considerações sobre a pertinência deste requerimento. O requerimento é de uma gravidade inédita. O requerimento faz insinuações e acusações totalmente inconsubstanciadas. Primeiro, afirma a existência de problemas, dificuldades e vulnerabilidades que, afirmam os subscritores, continuam a assolar as instituições diplomáticas. Portanto, são um facto. Quais são estes factos? Utilização indevida de verbas públicas é crime. Cobrança indevida de emolumentos é crime. Inúmeros casos de trabalhadores sem a devida proteção social é crime. Comportamento de assédio de diplomatas para com trabalhadores é crime. Sr. Deputada, este requerimento é gravíssimo e resulta em imputações de crimes. Não sei se são feitas levianamente ou se a Sra. Deputada sabe do que está a falar. Agora, o que me parece evidente é que um sindicato, cuja função é proteger a posição contratual e social e as condições de trabalho dos seus membros, não é certamente serem chamados aqui para participarem no que é um balde de detritos atirado sobre a cabeça da administração pública e da administração diplomática. Portanto, se estes crimes têm fundamento, se estas acusações têm fundamento, se há indícios da prática destes crimes, portem-se em conformidade. Agora, não transformem um órgão que não é um órgão judicial, que é a Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros, num instrumento de uma averiguação que não lhe compete. Porque nem os sindicatos, que têm uma função de representação socioprofissional dos seus membros, têm nem competência nenhuma, talvez como testemunhas em processo penal, mas não aqui, para participarem nisto, que é realmente um ataque sem justificação às instituições diplomáticas e consulares portuguesas. Dizem os subscritores que uma necessidade de corroborar. Então nós vamos chamar um sindicato para corroborar as declarações da Inspetora-Geral As declarações da Inspetora-Geral da Inspeção-Geral Diplomática e Consular do MNE. Os sindicatos corroboram os altos funcionários do Estado? Mas, deputado, isto é tudo isto é um desconchavo, perdoe-me que lhe diga. Portanto, aqui são feitas acusações de práticas criminais. Os seus deputados ou levam às últimas consequências o que aqui dizem, ou então estão apenas a sujar as instituições e as pessoas.
Agora, o que não acrescenta nada, seguramente, é trazer um sindicato para debater acusações desta gravidade. Só é pertinente a sua intervenção, uma vez que não somos o Conselho de Concertação Social nem o Conselho Económico e Social. Se em sede penal houver necessidade de averiguar estes comportamentos, então aí o sindicato tem que ser ouvido naturalmente, se eu entender, na qualidade de testemunha. Agora, quanto ao mais, desculpe, mas isto é, do meu ponto de vista, totalmente improcedente numa comissão que não é sequer uma comissão de inquérito. Mas, enfim, a senhora deputada melhor saberá. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda toma boa nota das sugestões que foram aqui apresentadas.
Está tudo na lei, Sra. Deputada. Está tudo na lei. Eu não sugeri nada. São tudo obrigações legais. Não podem lançar o lixo para cima das pessoas.
Nomeadamente por parte do PSD. E o Bloco de Esquerda reforça que, tal qual como aconteceu na audição anterior, pretende estar do lado da solução e não do lado do problema. Nós não dispomos das provas, efetivamente, não nos demos, digamos assim, não somos nós que temos de ter essa tarefa, consideramos, mas parece-nos que é útil ouvir o sindicato no sentido de conseguir perceber quais são efetivamente os problemas que subsistem em alguns dos consulados e em algumas das embaixadas.
São crimes, deputada, não são problemas, são crimes. Pronto, crimes. Sabe o que é que a lei diz sobre se a senhora deputada tem conhecimento de crimes, sabe qual é o seu dever? Faz favor.
Muito bem. Nesse sentido, se a Comissão assim entender, o Bloco de Esquerda mantém-se, está disponível para voltar a fazer uma redação deste requerimento, no sentido, então, de ouvir os sindicatos relativamente às questões laborais e outras questões que possam estar a afetar este grupo de trabalhadores.
Os deputados, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Alguém em videoconferência que não esteja a participar nessa discussão e queira sinalizar a sua orientação de voto?
Quem vota a favor? Sr. Presidente, permite-me. Eu perdi a ligação momentaneamente.
O Sr. Deputado perdeu momentaneamente? Como? Há um minuto ou há uma hora?
Não, há um minuto. Agora, muito... Fiquei sem ligação, deixei de ouvir.
Era para votar contra. O Sr. Deputado quer votar a favor ou quer abster?
Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Era só para confirmar isso, porque como eu perdi a ligação, não sei o que é que se passou entretanto. Muito obrigado, Sr.
Quem vota a favor? Ok. Portanto, a recomendação, a resolução, já não sei exatamente qual é que é o requerimento do Bloco de Esquerda, é reprovado pela Comissão de Negócios Estrangeiros. Senhores deputados, eu não tenho mais nada a acrescentar. A nossa comissão não contém mais nenhuma ordem de trabalhos, nem sequer as sacramentais atas que temos hoje para votar. Resta-me agradecer a todos e desejar... Estou a ouvir aqui uns zumbidos. O que é que a sua doutora diga? Há uma ata, desculpe, não está na ordem de trabalhos. Os seus deputados não tiveram acesso à ata. A ata não está na ordem de trabalhos, portanto não vai ser votada. Senhores deputados, muito obrigado a todos e votos para a semana nos possamos encontrar outra vez todos de boa saúde. Muito obrigado.